do Banco Central. Agora, esse poder do presidente do Senado em não prorrogar, esse poder de não abrir CPI, isso é novidade na República.
Perfeito, Zé. Vamos seguir em Brasília, inclusive discutindo outros assuntos importantes nessa arrancada de semana, porque após a saída de 17 ministros, o governo federal está sem um nome para cuidar justamente da articulação política. A pasta da Secretaria de Relações Institucionais, que era chefiada por Gleisi Hoffmann, é única, por enquanto, sem um titular. Janaína Camelo está ao vivo conosco aqui no nosso 3-1, vai trazer mais detalhes para a gente, porque o governo busca um nome de peso e, é claro, com bom trânsito entre os aliados. É um ano eleitoral, muitas propostas importantes sendo discutidas e precisa sim de um grande articulador que converse tanto com a base do governo quanto a oposição para conseguir seguir adiante com essas propostas, né, Jana? Traz mais detalhes para a gente. Uma boa tarde, minha amiga.
Muito boa tarde, Cássio. Pois é, não só com aliados, principalmente com a oposição, né? Então, que tem ali uma articulação, um bom trânsito com o Congresso Nacional em geral. Gleisi Hoffmann, só relembrando, ela saiu da pasta na semana passada. Quem está comandando a Secretaria de Relações Institucionais hoje é o atual secretário executivo ali interinamente, que é Marcelo Costa. E só relembrando o que faz a Secretaria de Relações Institucionais, né? Ela faz a articulação no Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Então, os interesses do governo federal lá no Congresso, na Câmara e no Senado, dependem muito da habilidade de quem vai comandar a Secretaria de Relações Institucionais, principalmente em ano eleitoral. Mas encontrar um nome, o Cássio, esbarra muito, está esbarrando muito no fato de que muitos políticos vão concorrer a uma vaga, né? Então, eles não podem assumir nenhum cargo público. É uma vaga ali muito estratégica, né? Que é muito importante para o governo federal. Até então, até semana passada, um dos nomes, o nome que estava mais forte para ocupar essa vaga era do deputado federal José Guimarães, que inclusive foi líder do governo lá na Câmara dos Deputados, mas ele, por exemplo, ele vai concorrer ao Senado. Outro nome também que foi sondado, ainda não foi totalmente descartado, viu? É o atual secretário executivo do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O nome dele é Olavo Noleto, mas ele não é uma pessoa política, então é um fato que tem também preocupado ali o Palácio do Planalto em quem indicar. Enfim, sobre as propostas nesse ano que o governo quer ver já discutida, avançada ou até mesmo aprovada lá no Congresso Nacional, principalmente a proposta do fim da escala 6x1, porque o governo em breve já quer enviar uma proposta para o Congresso já com regime de urgência, né? Porque já visando ali o ano eleitoral, porque é uma proposta com apelo popular, seria muito importante para a campanha do presidente Lula. Tem outras duas questões que esbarram principalmente no presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma delas é a PEC da segurança pública. A PEC foi aprovada no mês passado lá na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, está parada no Senado, porque precisa de uma indicação por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de quem é o senador que vai relatar essa proposta. Outra questão envolvendo também Davi Alcolumbre é a indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O governo já enviou ali a mensagem presidencial, mas ainda não foi marcada nenhuma data para sabatina, para análise no plenário, que isso também vai depender do presidente do Senado. Então, esse nome que vai comandar o CRI, que ainda não tem, precisa ter também essa articulação com Davi Alcolumbre, viu, Cássio? Mas até agora não tem nenhum nome. Tem alguns ali discutidos, estão no radar, mas nenhum nome ali que pode ser já nomeado em breve, viu?
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, porque este nome Lula vai escolher a dedo, que é justamente alguém que tem essa boa articulação, esse bom trânsito, principalmente, como a Jana falou, na oposição, porque tem pelo menos aí pela frente, FAPPERN, dois objetivos. Primeiro é conseguir avançar na principal pauta do governo nesse ano de 2026, que é o fim da jornada 6x1, mas também é importante a gente lembrar que a articulação política também cuida da indicação do presidente ao Supremo Tribunal Federal, de Jorge Messias. Importante ele conversar com senadores, tentar entender a temperatura, se quando ele for sabatinado o clima está mais propenso para ele ser aí aprovado ou não. Como é que você vê a função deste nome? E, é claro, já que a gente está no ano, não só pode simplesmente trocar os ministros e colocar qualquer um ali, ou pelo menos o número dois assumir. É um cargo ali, pelo menos uma função extremamente estratégica e que tem uma importância muito grande, ainda mais tratando desse tempo, de 6 meses para as eleições.
Sem dúvida, o governo bateu cabeça nessa área, tanto que o presidente Lula chegou a fazer uma troca, né? Saiu Padilha e entrou a ministra Gleisi. E aí essa interlocução com o Congresso melhorou consideravelmente. Por mais que ela seja uma pessoa combativa e tal, mas ela conhece aquele ambiente e sabe com quem conversar. Então, o desafio agora é exatamente achar alguém com esse perfil, alguém que tenha esse trânsito todo. O problema é que muita gente já não vai poder atender o convite, e afinal de contas são vários os personagens que estão diretamente envolvidos em campanhas eleitorais. Então, isso por tabela já os exclui. E já diminui muito o universo aí de possíveis candidatos. Né? Então, não será uma tarefa simples. Aliás, o governo trocou vários ministros agora, né, de maneira forçosa, porque eles foram obrigados a se desincompatibilizar, e são muitos secretários executivos de ministérios. Isso significa que são muitos ministros sem brilho próprio, né? Ministros com menor trânsito, em muitos casos até técnicos capacitados e tal, mas talvez sem aquela aguça política necessária para o desempenho de alguns cargos. E isso pode ser uma dificuldade nessa reta final de mandato.
E você, Langani, como é que você vê também essa situação do governo? Foram definidos vários postos novos, ministérios importantes, mas este central, que cuida exclusivamente da articulação política entre o Poder Executivo e o Legislativo, ainda está vago, não tem um nome, e se tratando de um ano eleitoral faltando 6 meses, é importante avançar nas pautas que pode trazer ganhos políticos e eleitorais para o governo federal.
Exatamente, né? Isso mostra que o governo está bem desfalcado, não tem grandes nomes. E aí é claro que você tem o principal projeto eleitoral populista do governo, que é a tal da fim da jornada 6x1, mas você precisaria de muita articulação para passar esse projeto. Eu estou achando ótimo, porque eu sou contra esse projeto, essa redução da jornada. Eu acho que vai trazer só problemas para o país, inflação, desemprego, etc. E não tem que ser debatido no calor da eleição, porque é uma medida populista. Agora, para o governo, esse...
Não, mas isso é bom.
Por quê?
Porque é o negócio. Então, é o seguinte, o deputado que é contra o projeto, ele tem que ter a coragem de falar para o eleitor dele, olha, eu sou contra.
Mas tem que falar. Então, eleitor, eu acho que falta, sabe, muitas vezes o pessoal vai falar, olha, eu sou contra. Então, mas aí você sabe como é que é no Brasil, né, Piperno? Então, o populismo fala muito alto, né, em época de eleição, e aí todo mundo acaba votando com medo aí da reação da população. Mas eu concordo com você, tinha que assumir, tem que falar, olha, é eleitoral sim, e não é o momento de debater, porque vai causar inflação, vai causar desemprego. Eu acho que falta essa honestidade intelectual por parte de vários políticos. Foi a mesma coisa com a isenção do IR. Muitos ali com medo acabaram aprovando, mesmo ali no íntimo, sendo contra, né? Mas tem que cobrar, sim. Isso vale para a esquerda e para a direita.
Eu sou a favor do projeto, mas eu acho que, independentemente da minha posição pessoal, o político tem que ter a coragem de falar para o eleitor o que, que ele pensa sobre tudo. Porque senão vai ficar empurrando com a barriga para sempre, ó, melhor não mexer nisso agora porque vai ter eleição. Ora, o eleitor tem o direito de saber.
Então, eu falo pelos políticos de direita aqui. Sejam contra a redução da jornada 6x1. Por quê? Porque isto vai causar aumento de preço e vai causar desemprego, porque o empresário faz conta e vai acabar repassando o custo maior da hora trabalhar. Falei por eles, Pipé.
É isso aí, gente.
Vamos ver se eles vão te acatar, então.
Não, a gente vai aguardar. É uma discussão extremamente interessante, que, claro, diante de um cenário eleitoral, é uma medida extremamente popular e que isso pode trazer ganhos para tanto os parlamentares, mas como o próprio Piperno Gani falaram, diante aí da proximidade com a eleição, qual é que vai falar não para um projeto extremamente popular e benéfico para a população? Terão coragem de falar, não, isso é ruim para a economia, não, isso é ruim para o setor da indústria, para o setor de serviços. Então, tudo isso, gente, precisa ser discutido, aprofundado, ter aí diversas sessões nas comissões especiais que trata desse tema para conseguir chegar no meio do caminho, um acordo que agrade tanto os setores da economia como também a população. Por isso que o governo estuda enviar um projeto de lei em regime de urgência, aí sim, com a escala 5x2, redução de 44 horas semanais para 40, e também um projeto um pouco mais enxuto para que o próprio presidente Lula, em caso, né, de algum veto ou pelo menos sanção, ele consiga fazer aí ter pelo menos, né, uma margem de mudança. Porque do jeito que está sendo discutido no Congresso Nacional, é uma PEC. E uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ela é promulgada. Ou seja, quando ela é votada e é aprovada no Congresso, ela já começa a valer. Não passa pelo presidente Lula. Então, para não perder a mão dessa pauta ou para não ser aprovada do jeito que deseja, o governo está estudando, inclusive, enviar esse projeto de lei. Esse seria o pulo do gato do governo e essa discussão está sendo feita ainda o presidente Lula e também o próprio ministro Guilherme Boulos. E olha, amigos, ainda sobre esse assunto, olha só, com a queda na popularidade e o aumento na rejeição, o governo Lula prepara ali um pacotão de bondades para reverter esse cenário a 6 meses das eleições. É um verdadeiro cardápio ali de medidas que mexe com o bolso da população. Alguns a gente já citou aqui ao longo do nosso 3 em 1, por exemplo, a questão do gás para a população mais vulnerável, mas o André Anelli vai trazer todos os detalhes aqui no nosso 3 em 1, porque a tentativa, Anelli, ainda mais tratando de ano de eleição, é que o governo consiga reverter esse cenário de rejeição, de avaliação negativa nesse último ano, no quarto ano do governo Lula, meu amigo. Traz todos os detalhes para a gente e seja bem-vindo. Boa tarde.
Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O governo federal, o Palácio do Planalto, está debruçado nesse momento em relação principalmente ao endividamento das famílias. E tendo em vista, então, esse problema que tem sido crescente ao longo dos últimos anos, a proposta principal desse pacote de bondades que o presidente Lula deve lançar ainda nesse primeiro semestre é justamente uma renegociação das dívidas. Algo muito semelhante ao Desenrola, que foi então desenvolvido no começo do atual mandato do presidente Lula, mas seria um Desenrola mais amplo, pegando mais instituições financeiras e fazendo com que as condições de renegociação fossem ainda melhores, com maiores descontos dos juros, uma vez que existe pelo menos um viés de queda da taxa de juros ao longo dos próximos meses, se nada mudar nos planos em relação ao Comitê de Política Monetária, o Copom, que é o responsável então por ir definindo esse pacote de juros ao longo dos meses. Além dessa questão do endividamento, que é, repito, a principal por parte aqui do governo, então, o próprio Palácio do Planalto vê ainda a possibilidade de facilitar crédito consignado para trabalhadores, inclusive do setor privado, não apenas aqueles vinculados, então, ao funcionalismo público e ainda, como você disse agora há pouco, né, Cássio, as questões relacionadas também à diminuição das tarifas de energia elétrica e também o preço do botijão de gás de cozinha mais acessível, não apenas para famílias carentes, como já é implementado esse programa através do Gás do Povo, que concede esse botijão de gás a cada 2 meses para famílias inscritas no CAD Único, o Cadastro Único de Programas Sociais, mas também um barateamento para a população em geral ou para aquelas pessoas até uma determinada renda mensal. Então o governo federal ainda avalia essa possibilidade, mas nesse momento a principal ação seria realmente então a renegociação das dívidas das famílias, algo que vem preocupando bastante o governo, porque essa dívida vem crescendo ano após ano e isso impacta diretamente na aprovação do governo federal, que já ultrapassou então os 51%, a desaprovação, melhor dizendo, já ultrapassou os 51% a menos de 6 meses das eleições. Isso acende um sinal amarelo aqui no Palácio do Planalto e nesse momento então está na mesa de negociação, de estudos aqui para ser implementado ainda nesse primeiro semestre. E tudo isso que eu falei acaba se juntando ao que foi anunciado agora há pouco, mais cedo, também aqui na sede do Executivo, que é a diminuição, o imposto zero de PIS COFINS, impostos federais zero de PIS COFINS, então, que incidem no querosene de aviação, isso tudo para fazer com que as passagens aéreas fiquem mais acessíveis e acabem não sofrendo um grande impacto em relação, então, a esse aumento generalizado do preço do barril do petróleo pelo planeta, provocado pela guerra no Oriente Médio. Tudo isso se juntando então a essa iniciativa que já foi implementada sobre o óleo diesel, beneficiando então os caminhoneiros e fazendo com que o governo, pelo menos por enquanto, não sinta tanto o impacto do preço do insumo internacional. Cássio.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. E olha só, gente, qual foi o raio-x que o governo federal fez? Queda da popularidade do presidente Lula, aumento, ou seja, o crescimento da rejeição do governo, ainda mais no último ano, em busca de uma reeleição, a consolidação da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, tudo isso acabou, de certa forma, acendendo ali um sinal de alerta do governo federal, que precisa lançar projetos, pautas e medidas extremamente populares. Essa percepção em relação, né, da população com a economia. A gente está vendo diversas famílias se endividando, perdendo o poder de compra, a reclamação se torna recorrente. Isso já foi pauta, inclusive, aí, do próprio presidente Lula durante a agenda de compromissos. E agora, com esse pacote, né, de benesses, de bondade, o governo busca tentar mudar essa imagem. A gente não sabe se isso vai conseguir a tempo desses próximos 6 meses até o mês de outubro, onde teremos a eleição, ou se vai fazer algum efeito, vai mudar essa percepção do próprio eleitor. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação à sua análise sobre o governo buscando alternativas ou medidas na tentativa de mudar esse cenário eleitoral, que é muito preocupante, e nunca na história do período democrático, por exemplo, a gente estava olhando, um presidente chegou em busca de reeleição no seu último ano com a desaprovação acima da aprovação. E isso, é claro, é muito preocupante para o governo Lula.
É muita pesquisa, né? Mas elas medem exatamente a intenção e como está o grau de aceitação de um governo, de uma situação, das pessoas. Daí esses sinais, são sinais claros, né? E eu conversei com os setores envolvidos na política do governo, que dizem assim, que está resistente demais. E por mais medidas que o presidente Lula adote, medidas populares, como antes, que faziam, sim, um efeito, uma diferença, que agora não, houve uma espécie de resistência. O presidente Lula está tendo dificuldades de se relacionar e levar a mensagem dele para setores novos da população. Essa nova geração, por exemplo, isso aí é um quadro muito preocupante para eles, né? Para o PT, que não está tendo mais esta conexão que tinha com universitários, com estudantes, com as pessoas mais jovens, está perdendo esse contato. E é isso que está acontecendo. Por mais que o governo jogue dinheiro pela janela, que tente fazer medidas populares que serão cobradas no futuro, não, nada disso é de graça, não, né? É só aquela música que fala, tudo isso foi de graça, irmão, tudo que é bom é de... Não, não é assim, não. Isso tudo tem um preço. Essa redução aí de impostos para os combustíveis, para segurar passagem aérea de bacanas e tal, isso tem um preço, né? E esse preço vem depois, não adianta, né? Não existe almoço de graça, a não ser na papuda, esse ninguém quer. Então, isso aí tem um preço e o governo está tentando de tudo e não consegue. Algumas avaliações ali são de que trata-se de uma resistência ideológica, trata-se de uma resistência postural, quer dizer, houve um esgarçamento. É aquela história da engenharia de resistência do material, de que chega um ponto, o material se esvai. É o caso do governo do PT e o governo Lula há muito tempo. E isso é a grande resistência e é isso que está fazendo o governo popular. Nada disso vai mudar. É a avaliação, inclusive, interna lá do governo sobre exatamente essa situação.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. STF condena o empresário a 14 anos por ter doado R$500 nos atos de 8 de janeiro.
Irã e Itaú recusam a proposta de cessar fogo. Teerã apresenta 10 exigências.
Moraes solicita explicações à defesa de Bolsonaro a respeito do irmão de Michelle.
Suzane von Richthofen descreve o homicídio dos pais e declara: Deus me perdoou.
Janja compartilha conteúdo de Lula e alfineta Globo. Sem PowerPoint.
Governador da Flórida pretende reduzir impostos, mas mira brasileiros para compensar.
Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
O Brasil tem um encontro marcado, os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18h na Jovem Pan.
Dívida muito elevada, quer dizer, você está tomando dívida não é nem para comprar carro, você está tomando dívida para conseguir sobreviver no dia a dia. E o governo, o atual governo, não oferece respostas inovadoras. É para a sociedade uma esperança, uma visão diferente, uma visão de futuro. Basicamente é o mesmo discurso de lá de trás, é o discurso do PT da década de 80, requentado, né? Fala muito em soberania, em defesa dos direitos do trabalhador, quando o mundo mudou, quando o mundo agora é aplicativo, todo mundo não quer ter CLT, todo mundo quer ser dono do seu próprio nariz, do seu próprio negócio. Então também tem um discurso que é muito ultrapassado e isso se reflete na baixa popularidade e na ascensão do Flávio Bolsonaro nas pesquisas.
Ô, Piperno, quero te ouvir em relação a esse pacotão de bondade do governo federal, faltando 6 meses para as eleições, porque o governo também, inclusive, está estudando a revogação daquela chamada taxa das luzinhas, que foi um dos momentos ali mais impopulares do governo Lula. O próprio ministro da Fazenda, até então, Fernando Haddad, foi taxado, né, de taxade. Enfim, teve uma grande, podemos dizer assim, viralização de conteúdos, porque isso atinge muito o eleitor jovem, aquele que faz aquelas compras pela internet, de produtos até $50, e eles tendo que pagar ali pelo menos cerca de 20% dessa taxação. Você acredita que a questão da taxa das blusinhas agora, com a saída de Haddad, com o novo ministro, é um assunto que pode devolver a popularidade do governo? E, é claro, tudo isso vai dar tempo? Faltando 6 meses para as eleições, o eleitor vai ter essa percepção de que o governo está abrindo mão de algumas coisas para, enfim, melhorar essa percepção do eleitor em relação ao seu custo de vida?
Tempo dá. 6 meses antes das eleições de 2022, eu até trouxe esse dado aqui outro dia, o presidente Bolsonaro mal tinha um terço das intenções de voto, mal chegava lá 31%, 32%. Taxa de desaprovação. Eduardo Lula tinha mais de 10 pontos à frente dele.
Essa? Piperno, a gente está com um probleminha no seu áudio, a gente vai ajustar aqui o microfone do Piperno e estava trazendo um pouco mais de detalhe e essa análise envolvendo, né, o governo estudando a revogação da taxa das blusinhas. Então a gente vai gerar um pouquinho mais o nosso 3 em 1, vai trazer outros destaques da nossa política e já a Fá Piperno retorna para trazer mais análises e comentários aqui no nosso 3 em 1. E olha, meus amigos, com o fim da janela partidária na semana passada, as desfiliações e também filiações movimentaram as bancadas da Câmara sem alterar o perfil dos partidos predominantes. O PL manteve a maior bancada e registrou o maior ganho absoluto entre as siglas. Já o PT teve um leve recuo. Com essas mudanças no xadrez político, de olho nas eleições, no final do ano. Só para a gente lembrar, 11 governadores, inclusive, também deixaram os seus cargos para concorrer a outros, né, cargos públicos. Aí podem ser ao Senado e outros também, como é o caso de Cláudio Castro, acabou renunciando e aí sim o seu futuro político está ainda em jogo. A gente preparou, a gente tem, gente, essa arte, a gente preparou para mostrar como é que ficou esse cenário também em relação depois da janela partidária, que é o fim, né, daquela janela da infidelidade. Não está aqui, não? Não, a gente está aí, ó, mostrou para vocês aí na tela para vocês. A gente viu alguns governadores deixando seus estados ali, principalmente nos estados do norte, do centro-oeste e também na região sudeste do país, e outros estados, principalmente do sul e do nordeste, optaram por permanecer no governo. Cada um, claro, teve a sua justificativa, cada um teve suas razões, mas isso mexe no xadrez político, não só nos governos estaduais, mas também para aí, né, os cargos, né, de parlamento, como o Senado e também a Câmara. E também em relação aí ao próprio eleição presidencial. A gente também tem uma segunda tela que mostra também um pouco do outro cenário, aí sim também já mais focado nos estados tanto aí do Nordeste como também da região Sudeste. Houve então essa mudança de fotografia nos governos e isso também é importante para a gente entender algumas movimentações desse tabuleiro político. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação também à janela partidária, que é como ali a própria janela do futebol, onde os clubes acabam se interessando por um atleta, que é que ele atue a partir, né, daquele momento, mas tudo depende de uma boa proposta. E, nesse caso da política, envolve a mesma coisa. As movimentações nesse período, para vocês, acabou fortalecendo mais os partidos de centro, centro-direita? Como é que você vê também a questão do governo, que teve ali uma movimentação um pouco mais tímida nessa janela partidária e abrindo mão de alguns governos na tentativa de ampliar suas alianças?
Foi um assédio muito grande que acabou provocando mal-estar aqui, principalmente entre União Brasil e o PL, né? Porque além desses mais de 120, 121 deputados dos 503 que mudaram de partido nessa janela da infidelidade, né? É um momento ali que você dá banana para o partido que te deu relatoria, para o partido que te defendeu, para o partido que cuidou de você, aí na última hora você diz, olha, arranjei um partido novo, para mim é melhor, tchau. E o União Brasil perdeu nomes importantes, viu? O Mendoncinha, o Mendonça Filho, ele de Pernambuco foi para o PL e decidiu de vez apoiar claramente o senador Flávio Bolsonaro, vai comandar o PL em Pernambuco e ele é um cristão novo aí nessa área do bolsonarismo, mas vai assumir. O Mendoncinha. Além dele, existem outros, né? Então, assim, há deputados de qualidade que são líderes regionais que mudaram de partido. Então, por isso que é muito difícil você ficar avaliando qual que perdeu, qual que ganhou, porque às vezes numericamente ganhou ou não. Surpresa o PSDB, que recebeu deputados, 8 deputados, né? Perdeu alguns também, mas ficou no positivo, e isso, para mim, foi uma surpresa. União Brasil perdeu. Agora, o PDT quase que foi desmontado, para se ter uma ideia. Ou seja, a migração é favorável à direita, né? Todo esse trabalho aí desta janela. A partir de agora, os políticos, deputados, senadores e tal, são prisioneiros partidários. Eles não podem mais mudar de partido. Quem mudar de partido, dançou, porque não pode mais ser candidato, está inelegível. Da mesma forma, quem ficou no governo, bau, acabou, está inelegível. É o caso, por exemplo, do ministro de Minas e Energia, que ficou no governo porque perdeu espaço em Minas Gerais, né? Ele ia ser candidato ao governo, com apoio do PT ou ao Senado. Entrou o Rodrigo Pacheco, aí a área ficou conturbada. Ele preferiu ficar no Ministério de Minas e Energia, um bom ministro, né? Um bom ministério. E aí vai ficar pelo menos, né, até janeiro, quando entra o próximo mandato. Portanto, é uma sacudida boa na política, uma redefinição. O PL continua o maior partido, já era quase 100 deputados. O segundo é o PT, e não perdeu nada. Perdeu um e ganhou outro na federação, ou seja, ficou basicamente a mesma coisa. Ou seja, é a acomodação. Agora, sobre os assédios, Foi impressionante. Presidente de partido oferecendo mundos e fundos, venha para o meu partido, que eu te dou isso, te dou aquilo, te dou espaço no Estado, te dou dinheiro, né? É a grande aposta dos partidos políticos, dominar o Congresso Nacional. Porque quem dominar o Congresso Nacional a partir de fevereiro, é quando muda aí o ano legislativo, aí vai dominar o próximo governo, qualquer que seja ele.
Perfeito, Zé. Olha, gente, vamos seguir com mais bastidores de Brasília e, é claro, todos os destaques das eleições, porque o ex-governador de Goiás e pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou hoje, em entrevista à Jovem Pan, que o PT roubou o futuro do Brasil. A Júlia Firmino chega ao vivo aqui no nosso 3-1, trazendo mais detalhes dessa declaração, é claro, as repercussões. Júlia, seja bem-vinda, uma boa tarde.
Oi, Cássio, boa tarde para você, quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. De fato, hoje ainda pela manhã, no Jornal da Manhã, aqui na programação da Jovem Pan, o ex-governador do estado de Goiás e agora pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, chegou a dar suas declarações e falar sobre os planos para essa corrida eleitoral agora em 2026. Ele também defendeu a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro para encerrar justamente a polarização. Né? Esse foi o argumento trazido aí por Caiado em relação a essa anistia e diz também que a eficiência de gestão será o principal caminho para derrotar o PT nas urnas agora, nessas eleições desse ano. Vamos dar uma olhada no que ele disse?
O Lula esteve no poder por 5 mandatos, o PT. E o que aconteceu? O PT, ele roubou o futuro do Brasil. Além de outras coisas, ele roubou também o futuro dos brasileiros. Então, nós temos que resgatar isso. Nós ganhamos do PT, tá certo? O Bolsonaro ganhou do PT em 2018. O que, que aconteceu? Ao não saber ali atender as demandas da população, o PT voltou. Por que, que o PT não volta em Goiás, não volta em São Paulo, não volta no Paraná, não volta no Rio Grande? Por quê? Porque boas gestões, eles são antídotos do PT, são vacinas contra o PT.
E aí, para trazer mais uma informação que foi dita aí pelo ex-governador de Goiás nessa entrevista, Cássio, eu trago um outro recorte que foi questionado sobre não ter tanta popularidade em outras regiões do país. E aí ele disse que deve percorrer as outras regiões, fazer diálogos com governadores e também com prefeitos, justamente para angariar mais votos. A gente segue acompanhando tudo por aqui, esses bastidores da política, essa corrida até as eleições em outubro. Volto com você.
Valeu, Julia. Obrigado pelas informações. E olha, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, defendeu hoje que os integrantes do partido evitem discussões nas redes sociais, justamente às vésperas do período eleitoral. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Misael Mainetti. Misael, traz mais detalhes porque ao longo do final de semana a gente teve uma verdadeira discussão pública pelas redes sociais entre Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira. Uma discussão, inclusive, nada boa, mas que mostrou, pelo menos ali, que a direita tem ainda algumas arestas para conseguir, né, aparar. Me conta mais detalhes dessa fala do Valdemar, trazendo, né, pelo menos, né, pregando a união dentro da direita, ainda mais se tratando, né, de um período tão rápido que está as eleições de outubro, meu amigo. Boa tarde.
Esses fatos trazem à tona esses problemas dentro da própria direita, que precisa ficar unida, né? Muito boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Teoricamente, precisa se unir se quiser derrotar Lula. Pelo menos esse deveria ser um pensamento matemático. Mas quando se trata de Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, por exemplo, a gente vê problemas. Eles sempre são, entre aspas, língua solta, eles falam bastante, então eles não poupam comentários, criticam, e eles tiveram essa briga pública aí no final de semana. A gente também teve episódios envolvendo Michele Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, ou seja, a família Bolsonaro, entre aspas, rachada por dentro. A gente tem um pré-candidato à presidência da República, que é Flávio Bolsonaro do PL, e outros candidatos de direita saindo, de centro-direita. Então a direita, para alguns, está rachada, para outros ela está multiplicada, né? Está com mais representantes, e aí vai depender da interpretação de cada um. Valdemar Costa Neto, que é o chefe do PL, do Partido Liberal, teria pedido paz na direita, inclusive teria orientado para que ninguém brigasse, para que ninguém discutisse ainda mais publicamente, ainda mais nas redes sociais. Seria um trabalho mesmo de relações públicas para as eleições que acontecem muito em breve. Mas lembrando que existe esse clima, chamei esses dias de agridoce, mas aqui eu vou chamar de ácido. Existe esse clima ácido, né, quando a gente fala de eleições, que o próprio Valdemar Costa Neto já disse, por exemplo, que depois do primeiro turno, no segundo turno ele fala, todos vão vir para nós, toda a direita vai vir para a gente. Ou seja, é difícil manter o ego político, né, resguardado, entre aspas, agora nas pré-eleições. Mas Valdemar Costa Neto entende que isso é importante para a direita não rachar logo no primeiro turno. Só para aproveitar a participação aqui no 3 em 1, eu estou participando de uma associação, de um evento da Associação de Prefeitos, Associação Paulista de Municípios aqui, que acontece em São Paulo. E lá no palco, vou sair aqui da frente da câmera, só para mostrar para vocês, a gente tem Gilberto Kassab e já já a gente vai ter também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. É mais uma edição do Congresso Estadual de Municípios. Se tiver qualquer declaração boa aqui de eleições, eu aciono vocês, tá bom?
Valeu, Mizel. Obrigado pelas informações aí na imagem, né? O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comentando em relação a esse evento envolvendo as prefeituras do país. Ô, Piperno, eu quero te ouvir em relação a essa treta, briga, discussão, bate-boca, enfim, como vocês aí de casa, que estão nos acompanhando também na rádio, preferirem. Mas não é a primeira vez que a direita acaba discutindo de forma pública e isso acaba elevando, né, os ânimos. Agora, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acabou estendendo uma bandeira branca ali, bandeira da paz. E logo na sequência dessa briga apareceu também a figura do pré-candidato à presidência pelo PL, o Flávio Bolsonaro, trazendo aquele tom, né, de apaziguador, colocando panos quentes, pregando moderação e a união. Como é que você analisa essas brigas entre a direita e de que forma o governo federal pode aproveitar essas discussões para justamente avançar nessas críticas em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que está se consolidando cada vez mais?
Bom, sobre a sua segunda pergunta, eu não faço a menor ideia, porque a comunicação do governo é paquidérmica, né? Então, não sei, o governo vai pensar em relação a esse tema, né? Por exemplo, Eduardo Bolsonaro ontem escreveu que a fama te faz mal, Nicolas e tal, né? O Nicolas também já tinha feito uma série de ataques, aí o Eduardo Bolsonaro disse que o Nicolas, ele raramente faz algo elogioso ao irmão dele, candidato a presidente. Outro dia, a ex-primeira-dama, ela repostou um post do senador Espiridião Amin, que é adversário de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Então há muitas brigas de família. Agora, o Nicolas, ele acrescenta, na minha avaliação, uma outra questão a esse caldeirão todo. Nicolas, na verdade, ele é alguém que daqui a pouco ele vai rivalizar com os filhos do presidente da República pela posição aí de protagonista da direita. Nicolas se movimenta com desenvoltura para isso. Ele lidera marchas, caminhadas, manifestações, faz um monte de vídeos com grande audiência. É o que está todo dia falando sobre tudo. Então, é óbvio que isso é uma atitude de quem quer se posicionar como alternativa futura.
Perfeito, Piperno. A gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo, mas na sequência o nosso 3 em 1 volta com mais informações ao vivo, é claro, outros destaques do Brasil, do mundo, não sai daqui, que a gente volta rapidinho.
Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Fatiando, degustando, vou comemorar, vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa, encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Entender a notícia é tão importante quanto saber dela.
Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às 5 horas, na Jovem Pan.
Semana com a direita, principalmente entre Eduardo Bolsonaro e também o deputado federal Nicolas Ferreira. Vamos conversar aqui agora com o Alan Gani. Alan Gani, eu quero te ouvir em relação a isso, porque ao longo desses dias, né, do próprio final de semana e também a segunda-feira, Valdemar Costa Neto pregando a paz, o próprio Flávio Bolsonaro tentou suavizar essa discussão, porque isso, se tratando de um período eleitoral, aí é claro que quem acaba perdendo pontos, ou pelo menos quando o eleitor vê que nem mesmo eles conversam a mesma língua, isso pode gerar, inclusive, um problema grande.
Claro, o Valdemar está certo, assim como outros grandes interlocutores da direita. Isso é uma picuinha, isso é muito pequeno para derrotar um presidente que já foi eleito 3 vezes e que está com a máquina na mão. E aí a direita vai ficar lá batendo cabeça com, ai, um falou kkkk, doeu, ai, porque você deu um retweet num perfil que fez críticas ao Flávio Bolsonaro. Eu já dei retweet também, um monte de gente que eu não concordo, mas eu achei a postagem boa naquele momento e dei retweet. E qual o problema? É um ego, é uma picuinha, é um nhenhenhé que faz inveja à quinta série. É? Então, ela precisa de maturidade, precisa de união. Caso contrário, não vão vencer. A direita precisa, nesse sentido, a direita precisa aprender muito com a esquerda. Roupa suja se lava em casa. Então, não é para ter esse tipo de briguinha, coisa infantil, é muito pequeno isso.
Perfeito, Gani. Olha, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado financeiro. Semana começando, a gente teve muitas declarações por parte do governo dos Estados Unidos que deixou aí, pelo menos, o mercado, né, um pouco mais volátil. Vamos chamar nosso querido Torinho Pablo Spari, que vai trazer todos os detalhes para a gente de como ficou e, é claro, como fechou a Bolsa. Meu amigo, seja bem-vindo. Uma boa semana, Torinho.
Boa semana, Cássio. Como é que tá tudo aí em São Paulo?
Certo.
Bom, na volta do feriado, o Ibovespa B3 oscilou várias vezes entre o campo positivo e o campo negativo, entre ganhos e perdas. No início da tarde, o Ibovespa estava operando em leve alta antes das novas falas do presidente americano Donald Trump. A notícia de ontem de que os negociadores da paz estavam mediando um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã tinha trazido alívio para as bolsas e elas estavam no mundo inteiro subindo. Na Europa não, porque hoje é feriado lá por conta da Páscoa ainda. Mas na parte da tarde, o Trump subiu o tom contra o Irã. Disse que o país pode ser destruído em uma noite e que essa noite pode ser amanhã, se eles não aceitarem as exigências dos Estados Unidos. Isso fez o petróleo saltar, o petróleo estava caindo, saltou e fechou a US$109,50, com 0,5% de alta. A alta do petróleo puxou as ações da Petrobras, né, que impulsionaram e ajudaram o Ibovespa B3. Bancos também subiram e ajudaram o nosso índice a ficar no campo positivo. A bolsa subiu só um pouquinho, ficou praticamente no 0 a 0. Mas no finzinho do dia, tudo melhorou um pouco aqui em Nova York, ajudando também a Bolsa do Brasil a fechar no campo positivo, com os investidores americanos apostando que o Irã vai aceitar liberar o Estreito de Hormuz nos últimos minutos do ultimato do Trump. Ou seja, eles estão apostando que os iranianos não vão pagar para ver se o Trump está blefando ou não. Trump prometeu destruir todas as usinas de energia ao mesmo tempo e todas as pontes do país se o Estreito de Hormuz não estiver liberado, completamente liberado, amanhã à noite. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,06% de alta, praticamente no 0 a 0, aos 188.161 pontos, enquanto o dólar, com a melhora de apetite a risco, caiu 0,3% e fechou valendo R$ 5,14. Cássius, eu estou falando diretamente de Nova York, o coração do mercado financeiro global.
É, meu amigo, é recém o comecinho da semana, muita coisa vai acontecer, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. A gente está vendo já, inclusive, uma queda do dólar e sem nenhum tipo de cenário, né? Sem nenhum tipo de confirmação em relação à guerra no Oriente Médio, a Bolsa vai ficar essa loucura, né, Turim?
É isso aí, o mercado vai ficar bem agitado, amanhã promete ser um dia agitado, se o Irã já não começar o dia aceitando as exigências, porque à noite acaba o ultimato do Trump, e ele disse que ele vai destruir o Irã amanhã, na terça-feira à noite. Então, amanhã, se o Irã não vier com o aceite, vai ser um dia extremamente volátil, porque os nervos vão ficar à flor da pele, com a questão deles se eles vão aceitar ou não, porque se não aceitarem, o Trump também está numa sinuca de bico, onde ele ou ele ataca ou a palavra dele não vale.
É isso aí, Torinho. Obrigado pela sua participação. Ao longo da semana a gente vai trazendo mais detalhes, é claro, as movimentações, as reações desse mercado que gosta de previsibilidade. Tudo que não tem agora é justamente um cenário previsível. Meu amigo, boa segunda-feira, até amanhã.
As próximas duas semanas vão ser aqui de Nova York. Abraço a todos. Vai, Torinho!
É isso aí, Torinho. Obrigado. Bom, meus amigos, nosso querido 3 em 1 está chegando aí na reta final. Deixa eu juntar nosso super time de comentaristas para a gente dar essa última despedida. Semaninha recém começando, mas decolamos. Segunda-feira, semaninha começando, semana importante, com muitas movimentações na política. Meu querido Alan Gani, obrigado mais uma vez e até amanhã.
Até amanhã, olha, atacar o Irã é fácil, eu quero ver atacar o Medina, aí precisa de coragem.
Medina parece que tem aquele doma de ferro, né?
Tem tudo lá.
Não, é outro.
Nem mexe.
E aí, Zé, enfim, decolamos?
Se o pessoal atacar e chegar em Medina, vai ficar lá e falar, não, aqui é bom demais, né? Decolamos, olha, Deus nos deu uma semana inteira aí pela frente, vamos fazer jus a ela, né?
É isso aí, meu querido Zé Maria Trindade. Ô, Gani, a grande dificuldade de chegar até Medina é que é difícil conseguir fazer uma incursão terrestre. Então, tem que estudar bem, de que
exatamente,
forma.
Exatamente, o relevo lá, meu amigo, você entrar em Medina é pior que no Vietnã.
Exato, e o prefeito pode fechar o Estreito de Medina.
Então, pode.
Tem, inclusive, trazendo exatamente consequências aí gravíssimas e severas. Meu querido Fábio Piperno, recém segunda-feira, amanhã tem mais e com muita informação quente aqui no nosso 3 em 1.
Sem dúvida nenhuma, estamos todos ansiosos por tudo que vai acontecer nessa semana aí.
É isso aí, meus amigos. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela sua participação. E amanhã estamos de volta aqui no nosso querido 3 em 1. Fique ao longo da programação muito bem informado. A gente está de volta a partir das 4 horas da tarde. Beijão, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, da semana, sempre contando com as análises, as reflexões, as discussões com os nossos comentaristas. Eu sou Daniel Caniato e você é o nosso convidado especial. O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição a Lula abriram nos bastidores do PT e do governo o debate sobre a possibilidade do petista não disputar a reeleição neste ano. Interlocutores do Planalto, que foram ouvidos pela nossa produção da Jovem Pan, confirmam que a substituição do presidente no pleito não é mais tratada como improvável, impossível. Os nomes de Camilo Santana e Fernando Haddad já são testados nesse cenário e são bem aceitos pela legenda para uma eventual substituição mais imediata. Chamar os nossos comentaristas, vamos começar essa rodada com Luiz Felipe Dávila. Dávila já está a postos, vai trazer suas análises e reflexões. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana. Já nos bastidores, Lula sendo tratado como uma figura que poderia desistir do pleito eleitoral. Nomes já estariam sendo aventados, inclusive, dentro do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Isso mostra como a eleição é dinâmica, Caniato. Veja só, Lula começou a cair nas pesquisas, mostrar sinais de fragilidade. E o que ele não quer é perder a eleição para Flávio Bolsonaro. Conforme esta nova realidade se afirma, Lula começa a pensar em ter uma desculpa para não disputar a eleição e terminar a sua carreira política não sendo derrotado por Flávio Bolsonaro. Isso mudaria completamente o jogo das eleições. Por isso, já começa a dar frio na barriga de Lula de que a possibilidade de perder, que parecia remota lá atrás, tornou-se provável, principalmente pelo alto índice de rejeição, fruto de um governo que causou o recorde de inadimplência e faz com que mais de 80% da população esteja endividada.
Pois é, vou passar para o Bruno Musa. Quero trazer, inclusive, uma análise que o Bruno Musa, acho que foi um dos primeiros a discutir essa possibilidade, embora muitos dissessem, né, não, acho pouco provável que o PT lance um outro nome. O Musa já falava, ó, isso está sendo discutido e aventado dentro do PT e dentro do governo federal. Musa, seja bem-vindo. O que precisamos considerar a partir dessa, por enquanto, possibilidade?
Muito boa noite, Caniato. Uma ótima semana a todos nós, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos ouvem. Veja, o que eu estava fazendo ali é mais um pouco do que a gente faz diariamente dentro aqui do mercado financeiro. Questionar riscos e retornos. Claro que dentro da política esse jogo não é tão simétrico, muitas vezes é completamente assimétrico, até passa por, porque passa por jogo de poder, por uma emoção muito mais envolvida e por fatores exógenos que muitas vezes nós não controlamos na grande maioria. Mas eu tentei trazer alguns pontos aqui, ponderar algumas dessas análises risco-retorno, como eu falei, que a gente faz diariamente aqui nas alocações. O que, que significa isso? Eu comecei a pontuar alguns tipos de matérias e falas que vinha vendo dentro do próprio PT, ou não necessariamente dentro do PT, mas no entorno do Lula, como, por exemplo, da agora ex-ministra Simone Tebet, quando ela disse que um próximo governo, seja ele qual for, não governa com esse arcabouço. Qual é o arcabouço fiscal que ela se referia? O criado pelo PT, que ele mudou a regra por 3 vezes e não cumpriu a regra em nenhuma das vezes. Arcabouço este que ele criou, ele alterou a regra e ele não cumpriu. Por quê? Por um fator simples. É matematicamente impossível cumprir aquilo que ele prometeu com o que ele desenhou. Dito isso, me parece que o que ela falou era óbvio. Teremos uma crise no final de 2027, onde a máquina pública para. Palavras dela, porque acaba o espaço do orçamento. Somado a isso, nós temos a idade do presidente Lula. Somado a isso, nós temos o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas, mostrando que ele poderia perder para o seu principal oponente. Claro que não era o Flávio, mas um Bolsonaro. O que eu quero dizer aqui, e esse último fator do Flávio ainda não era nenhuma realidade quando nós começamos a pontuar isso aqui, é que mensurar essa possibilidade de Lula perder na última eleição da sua vida me pareceria um risco bastante alto, onde para ele seria muito mais fácil se vitimizar por algum fator que será criado, seja uma inelegibilidade pelo que saiu no carnaval ou qualquer outra coisa que se crie, e ele já teria, nessa análise, o discurso pronto. No primeiro mandato, eu tirei o Brasil da pobreza. No segundo mandato, eu incluí o Brasil no mundo. No terceiro mandato, eu salvei a democracia. Claro que contei toda a ironia aqui no meu comentário, mas seria um discurso para ele se vitimizar por um fator externo de uma falta de democracia, entre aspas, no país, que o impediria de concorrer, e ele se colocaria como vítima para os seus eleitores, para o seu partido, e deixaria o caminho livre para um outro. Portanto, me parece mais óbvio esse caminho. Agora começa a ficar ainda mais claro.
Pois é, acho que o Mota também está conectado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Qual lhe parece o cálculo do PT ou da esquerda para um pleito sem Lula? É mais no sentido de preservar a imagem de Lula, poxa, tantas vezes presidente da República, ou tornar a chapa mais competitiva porque agora não está performando bem nas pesquisas? Bem-vindo.
Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que fugir do óbvio, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho que essas avaliações sobre a situação do PT são precipitadas. Primeiro, porque estão subestimando o apego do PT ao poder. Segundo, porque estão fazendo uma equivalência entre derrota nas eleições e derrota política. Mas essas são duas coisas diferentes. Em 2018, o PT perdeu nas urnas, mas como ficou comprovado depois, ele ganhou a hegemonia em todas as instituições. Então esse pode muito bem ser o plano B do PT. Deixa a direita ganhar, mas não deixa ela governar.
É interessante essa análise do Mota. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Nós falávamos também sobre essa possibilidade nos últimos encontros. O Beraldo participou, inclusive, nos últimos dias aqui no estúdio em São Paulo. E o Beraldo também fazia reflexões a respeito das postagens, né, do presidente Lula, sempre vendendo uma imagem de uma pessoa muito saudável, que faz academia, que acaba participando de churrascos com a esposa, enfim. Uma vida além do gabinete, né, Beraldo? Dá para conectar também essas situações à possibilidade de ele não disputar? Bem-vindo.
Pois é, boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, Musa, boa noite, audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Realmente, Caniato, falávamos na semana passada, né, e eu manifestava essa minha preocupação ou constatação de que, em geral, quando se começa a postar vídeos de uma pessoa que já está aí nos 80 anos de idade, fazendo exercício, sempre querendo passar o vigor físico, isso mostra uma preocupação do lado deles de ter uma imagem de um candidato que está no gozando do pleno vigor físico. E a gente se pergunta, mas por que que isso virou um assunto? Por que que isso virou uma preocupação? E, em geral, a gente vai descobrir que quando essas coisas acontecem é porque quem vive na intimidade, ali no convívio diário do candidato, está vendo que ele não está bem. E é natural que alguém com histórico de vida de Lula realmente chegue aos 80 anos querendo um outro tipo de dinâmica. Afinal de contas, não é fácil lidar com a rotina da presidência da República, que exige muito. Não é fácil lidar com os efeitos colaterais de um tratamento de câncer. Especialmente, não é fácil lidar com os efeitos de quase 2 anos no cárcere. Lembrando que quando Lula assume esse terceiro mandato, segundo os relatos que são fartamente feitos por pessoas próximas a Lula ou que foram próximas a Lula ao longo da vida, ele se isola e mantém no seu entorno muita gente que vem ali, que estava com ele na época do cárcere. Pois bem, com esta dinâmica, supor que Lula já não está com a saúde necessária para enfrentar com vigor mais uma eleição, é bastante razoável e seria compreensível. Só que tem um outro fator, que é justamente a possibilidade de Lula, do PT, não ter votos para ganhar essa eleição, porque as pessoas, elas podem ser enganadas por muito tempo, mas elas não podem ser enganadas para sempre. E a vida das pessoas piorou demais. Né? Quem foi eleito prometendo a fartura da cerveja e da picanha entregou um país com mais de 80 milhões de inadimplentes. Isso tem um peso muito grande. Com a guerra no Irã, a gente obviamente tem uma pressão inflacionária que vai dar essa sensação de empobrecimento ainda mais aguda e vai ser difícil para o PT ganhar essas eleições. Mas eu queria terminar só fazendo aqui uma ressalva, do meu ponto de vista, a fala